A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Audifax Rios respira neste mundo. Não à toa, Dedeu Sales, poeta, escritor, radialista, compositor e folclorista, e acima de tudo, seu amigo, nos prova isso por meio de seu Audifax Sonho, Cores e Palavras, no qual é retratada em poesia a revelar seu traço, sua palavra, sua pessoa e o artista plural, tanto quanto singular, que o menino grande de Santana nos convencia, sem esforço de fato ser. São tantas as formas de nos depararmos com Audifax ainda hoje, que um dos maiores legados que nos deixou foi o de parecer não ter se ido. E talvez não tenha mesmo. Pode ser que o encontremos numa esquina de bar peixe frito e de certo em seu Caprino Clube, em paredes coloridas de peixes e pássaros, cangaceiros e conselheiros, a rir-se do mundo. Mundo esse que ajudou a criar numa gênese própria e sorridente, tal qual o sol que brilhava de seus olhos e pincéis. Por trás de um calorão que nos chega veloz como búfalos do campanário, ou na descrição da fresca gostosa que surge por trás das águas do seu rio Acaraú, ainda ouvimos sua voz no ruflar das asas das garças, brancas, entre nuvens coloridas onde repousam aqueles em recreio terreno. De Deus está de parabéns por pintar tão bem esse amigo de muitos que, com sua reconhecida timidez e humildade, já estaria aqui, certamente, a lhe pedir para baixar a bola. Menos, de Deus, menos. Raimundo Neto. Prefácio do livro Audifax Rios, Sonhos, Cores e Palavras. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. A poesia do escritor e radialista Dedeu Sales é o tema do programa desta noite, que entrevista o artista cearense e ainda rende homenagem ao escritor e artista plástico Audifax Rios. Participa também do programa a curadora do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, Adriane Garcia. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Dedeu Sales, é um prazer reencontrá-lo no Autores e Ideias. Seja bem-vindo, querido.
Satisfação muito grande, Lilian. E um privilégio participar desse programa, que tem uma audiência estupenda, muito bem comandado, muito bem elaborado, e para mim é uma honra mesmo estar aqui contigo novamente.
Imagina, privilégio somos nós que temos a oportunidade de ouvi-lo, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, e a gente vai falar sobre um livro homenagem, sobre um amigo querido que faz uma falta, isso é unânime entre todos que o conheceram. A gente vai falar sobre Audifax Rios e sobre esse livro homenagem que é lindo, que reúne uma série de trabalhos do Audifax, que se chama Audifax Rios, Sonhos, Cores e Palavras, publicado pela Expressão Gráfica. Dedeu, antes de a gente falar sobre esse livro, eu queria muito que você contasse um pouquinho para nós, para os ouvintes que ainda não conhecem o teu trabalho, como é que um filho de um pai negociante de animais e de uma professora primária conheceu a literatura, se encantou pela cultura popular e hoje é esse poeta dessa grandeza que nós conhecemos.
Obrigado, a grandeza que é por sua conta aí, viu? Lilian, a minha casa sempre foi reduto de cantadores, sempre foi abrigo de poetas populares. O meu pai, a minha mãe, ambos faziam versos, mas quem tinha realmente o dom era a minha mãe. O meu avô materno também era poeta. Então, eu fui criado nesse ambiente. A minha mãe era uma pessoa de cultura limitada, era uma professora primária, mas que tinha um amor imenso pela cultura de raiz. Então, comprava muitos folhetos de cordel, comprava outros livros também, clássicos inclusive, era autodidata. E lá em casa foi sempre um ambiente de leitura e de convivência com poetas populares, cordelistas. Eu tive o privilégio de ser visitado e ter amizade pessoal com Patativa do Assaré, com Geraldo Amâncio, com Ivanildo Villanova, com Pedro Bandeira, Daudete Bandeira, Oliveira de Panelas, enfim, Sebastião Dias, Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, toda essa gente ia fazer cantoria. E, por acaso, veio um poeta extraordinário chamado Hernandes Pereira, lá de Lavras da Mangabeira. Na época ele havia chegado de Cajazeiras, onde tinha um programa de rádio. Casou com minha irmã, E aí foi interessante essa convivência, porque através dele eu tive como desenvolver a poética, né? Aprendendo as modalidades, as regras, que ele era muito esmerado nessa coisa. Então foi muito bom essa convivência, ouvindo os cantadores nas feiras, ouvindo os cordelistas nas feiras. Hoje ninguém vê mais isso. Hoje o cordelista faz a leitura do cordel. Mas ele fazia era cantar, o cordel era cantado na minha infância. Então na feira lá de Crateús, eu ouvi muito o cordelista
que
cantando.
Lindo.
A capela, porque não tinha nenhum acompanhamento.
Uau!
Mas era bacana. Então, tudo isso foi importante para a minha formação como poeta.
E, de Deus, como é que surge desse encantamento do jovem de Deus Sales para o início da escrita? Quando é que você disse assim, não, isso aqui agora eu vou publicar, eu vou deixar, tirar da gaveta e trazer a público? Quando é que foi esse momento?
Eu acho que quase todo mundo que escreve fica meio temeroso de mostrar os escritos. Então, eu algumas coisas que escrevi, eu anulei, eu rasguei. Mas depois eu senti a necessidade mesmo de jogar para fora. E isso surgiu quando comecei a fazer rádio. Eu comecei a fazer rádio com 16 anos de idade. E olha como foi.
Eu adoro essas histórias.
O sogro do jornalista Calenuário Batista, chamava-se Francisco José Lopes, primo do Carlos André, era do Rio Grande do Norte, tá, de Mossoró, mas morava em Crateús há muitos anos, casou por lá, e ele dirigia a Rádio Educadora, a rádio pioneira na cidade. E tinha um locutor mais antigo, que quando a rádio foi fundada, ele foi o primeiro locutor, chamava-se Rodrigues Vale, tinha uma bela voz, era um bom comunicador. E o Rodrigues Vale, por ter sido goleiro do futebol de várzea mesmo, tinha esse apelido de goleiro com os amigos. O goleiro gostava de tomar uma de vez em quando. E tinha um programa nessa época, o rádio era interessante. A rádio rendia muito dinheiro.
Era.
As mensagens todas eram pagas. Não tinha essa história de tocar música de graça, não.
Era.
Os únicos programas que as músicas não eram cobradas eram os programas do início da manhã e do final de tarde, esses programas que são destinados à nação sertaneja. Mas os demais tinham um programa chamado Discoteca do Fã, que eram duas edições, uma pela manhã, outra à tarde. E as músicas eram todas pagas. Tinha o oferecimento, a pessoa... Essa música que Antônio oferece para sua mãe Raimunda por uma graça alcançada. Aí tocava Lino Julião. Meu padre disse isso do Canindé, tu és poderoso, tenho muita fé. Aquelas coisas assim, que dá, de vez em quando dá saudade a gente lembrando disso, sabe? Era uma coisa... O rádio, como ainda hoje, é enigmático. O rádio, ele tem o seu elan, tem o seu charme. Na televisão, você está vendo a imagem, então não tem novidade nenhuma. E o rádio não. Pelo o timbre da voz da Lilian, o ouvinte...
Começa
lá
a
nos cafundós do sertão, fica imaginando, fazendo. Às vezes não é nada do que pensa. Pelo seu timbre de voz, ele deduz: a Lilian deve ser assim, assado. E não é nada disso, mas é interessante essa imagem que você cria.
Na maioria das vezes é assim mesmo. Imagina um monte de coisa e não é nada disso.
Pois é, então eu comecei fazendo esse programa Discoteca do Fã na ausência. O Rodrigues Vale tinha tomado uma, tinha saído, tinha muita mensagem para ler, avisos que deveria ser utilidade pública, mas era pago também, era pago.
Até os avisos,
até os
de utilidade
avisos eram pagos nessa
Nossa.
Época. E aí tinha um monte de avisos lá e precisava que alguém lesse. Seu Chico Lopes, Dindenhos, ele tinha um som assim bem nasal, Dindenhos, você é acostumado por aqui, você sabe ler, dá pra ler essas mensagens aqui, que o goleiro não chega, aí, bom, seu Chico. E foi por aí que eu entrei no rádio.
Isso aos 16 anos,
aos
de
16
Deus.
Anos. E aí eu tive depois que fazer a poesia para apresentar no programa, que logo em seguida eu tive um programa chamado Alma Sertaneja, que era no final da tarde.
Lindo nome!
Das 4 às 6 da tarde. Das 4 às 5 era a música caipira, e das 5 às 6 o nosso forró, genuinamente nordestino. E então, para não estar contando aquelas piadas picantes, eu preferia ler um texto poético. Como a produção não era fácil de se encontrar, era uma literatura que você não encontrava em todo canto, e aí eu comecei a produzir.
De Deus, então, o teu início com a arte, com a literatura, tudo se deve ao rádio.
Com certeza, com certeza. O primeiro livro eu lancei com 20 anos. Não vendeu bem. Aí, no segundo livro, desencalhou o primeiro.
O segundo livro vendeu o primeiro? Como é
vendeu
que foi
o primeiro.
Isso?
O primeiro encalhou, vendi pouco. Quando lancei o primeiro foi de carona, junto com o segundo.
Ah, fez uma venda casada. E aí deu certo. Qual que é o título desse livro, de Deus?
Primeiro foi Flores Vivas e Mortas.
Mas é de 82 esse livro.
De 82, em parceria com o Hernandes Pereira, de 82.
É, isso mesmo, é da década de 80.
Flores Vivas e Mortas, depois veio...
Foi esse que encalhou.
É, porque a gente não tinha nenhum conhecimento, não tinha nenhuma experiência, não sabia, não tinha nenhuma articulação para fazer isso, né? Então, o lançamento local não foi suficiente. Aí depois foi abrindo caminhos.
E esse é o início, né, da chegada do De Deus na literatura. Antes de falar sobre esse início de Deus, eu queria muito falar sobre essa... Você até adiantou pra gente desse seu contato com esses grandes artistas da época e que são nomes importantes dentro da literatura e da cultura popular, emblemáticos, né? A sua própria relação com o Patativa do Assaré, que eu acho muito bonita. E o Patativa é esse grande nome da literatura e da cultura popular nordestina, estudado na Sorbonne, em Paris, e infelizmente não estudado aqui, né? Tem esse eco, esse ato, mas a gente tem esse carinho, esse respeito pelo trabalho do Patativa e pela poesia do Patativa. Como é que esse contato lá no início com esses nomes influenciaram você? Como é que você percebe essa influência hoje no seu trabalho?
Olha, se viu até como uma espécie de analistas do meu trabalho. Por exemplo, eu viajava com Geraldo Amâncio... E Ivanil Vila Nova, nas férias, eles gostavam de mim, eu adolescente. E a gente ia, fui para Recife, para Caruaru, com Geraldo Amâncio, assisti cantorias de Geraldo Amâncio com Ivanil Vila Nova, com Dimas Batista, que era um gênio. Então esse pessoal todinho. Zé Ferreira morava em Iguatu, era um grande cantador, foi o primeiro a gravar naquela época pela CBS. Também passava férias na casa dele, então tive sempre esse contato. E o que eu ia escrevendo... Eles iam vendo, iam analisando e eles sabiam, né? Quando não há condição, às vezes não querem ser indelicados, mas fica botando ali uma desculpa, né? Meio arrediamente, mas eles não. Não, pode ir que é tranquilo. Tanto é que Patativa fez um poema para mim. Nessa época eu trabalhava em Itauá, na Rádio Difusora, com a Simone, Ronildo, nessa época lá.
E Simone Silva, trabalha aqui conosco, e o Ronildo Lins, que trabalha aqui conosco na FM Assembleia.
E o Patativa foi, nessa época, era um aniversário meu, e ele foi com o Antônio Alberto, um radialista também, que trabalhou na Rádio Verdes Mares muito tempo, tinha um programa chamado Brasil Caboclo. Era meu amigo. Era amigo do Patativa. E o Patativa chegou com os versos lá pra mim. Eu lembro alguns que...
Sim, por favor.
Ele disse, para ter o nordestino prazeres e distrações... E transformar em um hino as dores das privações, lá da Santa Eternidade, a Divina Majestade mandou com muita alegria um mensageiro celeste semear pelo Nordeste semente de poesia. A semente germinou com este trabalho santo, cresceu e frutificou, se espalhou por todo canto. Com a semente divina nessa terra nordestina, em todas as regiões, sempre encontramos poetas com suas liras repletas de belas inspirações. Foi desta sagrada planta que rebentou De Deus Salles, este poeta que canta a serra, o sertão e os vales com sua imensa grandeza. Canta também a pobreza do nosso povo sofrido, dando suspiros e ais, e as belezas naturais do seu Crateús querido. Crateús, meus parabéns, é bonita a tua história, e um grande poeta tens aumentando a tua glória. Por esta felicidade, com franca espontaneidade, com paz, amor e alegria, deves acolher teu filho, pois dele vemos o brilho do farol da poesia. Tem outras estrofes, mas eu só me lembro
dessas. Que lindo! Patativa do Assaré por De Deus Salles, bravo! E um poema para De Deus Salles, que privilégio, viu, De Deus? Que lindo!
É um privilégio mesmo.
Que lindo! Ai, não conhecia esse poema.
Não, o Patativa, ele era afetuoso. Ele, uma vez saímos daqui, eu, ele, Gilson Pinheiro e Amaro Pena. Uma apresentação lá em Ubajara, a inauguração do coreto de uma praça. E chegamos lá, tomamos umas caninhas, ele gostava também, viu?
Quem não gosta?
E ele ficava, às vezes reclamava da gente, aí quando a gente se despedia, quando nós chegávamos em casa, ele se desculpava e dizia, eu sei que eu sou um velho rabugento. Enfim, dava emocionando a gente, ele se emocionava também. Era uma figura muito querida, muito boa.
Ah, que lindo. De Deus, eu adoro essas histórias e a gente tem uma oportunidade um pouco de conhecer esse outro lado mais humano do artista e mostrar para quem nos acompanha essa perspectiva outra do artista, do escritor, do poeta. Bom, e o De Deus tem várias histórias curiosíssimas. Entre elas, bom, algumas que ele já mencionou para nós, mas existe também um outro lado da figura do De Deus Salles, para além do artista, que é a do gestor público. E aí é um outro lado mesmo de Deus, quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma secretaria e estar à frente de um órgão como a Secretaria de Cultura. Fala pra gente sobre essa atividade como gestor público.
Foi uma coisa interessante, foi um desafio, e até que a gente conseguiu se sobressair. Mas a gente vai, as demandas vão aumentando, o seu compromisso também vai aumentando, e você, quando percebe que o que você está idealizando vai ser frustrado, aí começa a incomodar. E aí foi quando eu desisti. Mas foi interessante porque uma grande sacada que nós tivemos lá em Crateús, na época que eu fui secretário de Cultura, é que a gente observava que algumas tradições estavam se esgarçando, se perdendo no esquecimento. E a gente conseguiu fazer um programa, porque foram 4 anos seguidos mesmo, que se chamava Mergulho Folclórico. Fizemos do primeiro ao quarto, que era um resgate do que nós tínhamos de mais expressivo na cultura popular, que estava se perdendo nas brumas do esquecimento na região. Então nós trouxemos, principalmente do meio rural, a dança de São Gonçalo, a dança dos cacetes, que em outras regiões fazem com facões, várias modalidades de danças, o Bumba Meu Boi, de outras regiões que nós chamamos o Reisado, os caretas lá na nossa região.
É, os caretas.
Então nós trouxemos várias coisas. Primeiro nós mapeamos, descobrimos, como não tinha mais alguns, não tinha grupos, a gente formou, pediu o pessoal para formar, e depois disso, já treinado, ensaiado, nós trouxemos a praça. Então a gente fazia a preparação e depois levava uma praça em Crateús e no mês do folclore, né? A gente pegava no mês de agosto e levava a praça pública, esse acontecimento bastante interessante.
Que bárbaro!
É, o contador de história, a gente levava a dança de São Gonçalo, enfim, foi muita coisa interessante. Então a gente conseguiu, pelo menos, trazer a lume, isso que já não estava mais na lembrança. Algumas pessoas até nem conheciam, né? Então foi interessante. E outra foi, como eu tinha essa relação com os cantadores, os festivais de cantoria. Fiz vários festivais.
Que é dessa época, é isso mesmo.
É, vários festivais. E a gente trazia os maiores nomes com a finalidade de despertar nas pessoas da região o interesse pela cantoria. Além de atrair um pouco maior, porque eram pessoas que tinham um nome bastante conhecido, influenciava também no incentivo aqueles que estavam iniciando na arte da cantoria. Foi muito bom. A gente trouxe os nomes mais expressivos, como hoje eu faço em Aracati mesmo, sem ter nenhuma função pública, eu não quero. Mas eu já fiz o 18º Festival de Repentistas. Todo ano, no mês de outubro, em Aracati, eu faço um festival também envolvendo grandes cantadores. Agora eu estou fazendo questão de priorizar os novos. Os novos. Sempre eu trago uma dupla dos mais velhos, mais famosos, para ilustrar. Tá, mas eu estou fazendo questão de reunir os mais novos também, para que os povos...
Estimular, né?
Isso. Que o povo tenha a oportunidade de vê-los na praça.
E continuar, né? E dar continuidade, porque senão não forma novos.
Isso.
Repentistas não formam novos cantadores.
E agora a gente vem percebendo que há essa continuidade, né? Eu tinha muito medo de que os jovens não se interessassem pela cantoria. Mas como houve uma migração, hoje a cantoria, que é oriunda do meio rural, mas ela hoje, o público rural ainda tem um grande público rural, mas ela também migrou para a cidade. A cantoria hoje é dos teatros, é das universidades, certo? Tem muita gente culta que se interessa e que difunde.
E que gosta.
Que gosta.
Esse é o ponto mais importante. Existe um público muito fiel à cantoria, ao repente, que gosta, que estimula, que fomenta, divulga.
E a gente vê também o que se conta, e que eu ainda assisti, mas já quase no final, que os cantadores, né, dizem que os cantadores cantavam por qualquer ninharia, cantava por cachaça. Não, você observa hoje que o cantador chega ali com o seu carrinho, né? Não vem mais, não anda mais de ônibus, não anda a cavalo. O cantador chega no seu carro decente, se veste bem, geralmente eles têm sua casa própria. É um pessoal que profissionalizou-se. Hoje o cantador não é mais um...
Mambembe.
Não, é um artista que se valoriza, se respeita.
E que deve ser valorizado e respeitado com a sua arte.
Perfeitamente.
Muito bom, muito bom. A gente falando sobre os jovens, existem vídeos, né? Você consegue encontrar rapidamente nas redes sociais os vídeos das crianças recitando cordéis imensos de cor. Crianças de 6 anos, 7 anos. Tem uma menina linda com uma indumentária característica de sertaneja. Ela não deve ter nem 10 anos de idade. E ela recitando poemas imensos de cor. É a juventude, é a continuidade do trabalho, é a continuidade do cordel, é a continuidade do repente, é a continuidade da cultura popular.
Tem uma poetisa, filha do Valdir Teles, que é um grande cantador, é pernambucano, é a Mariana Teles. A Mariana Teles hoje ela é advogada, mas ela começou recitando nos festivais muito, muito jovem ainda, né? E recita com muita expressão, com muita expressividade. E compõe versos belíssimos. É uma grande poeta, viu?
E jovem.
E advogada, quer dizer, já, né? Os cantadores, hoje tem muitos cantadores advogados formados. O Sebastião Dias, que é um dos grandes cantadores nordestinos, Sebastião Dias foi prefeito na gestão passada lá em Tabira, no Pernambuco.
Olha só.
Tem formação acadêmica. Ivanildo Villanova trancou o direito no último ano.
Exato.
E fez opção pela cantoria mesmo. Mas é uma pessoa, e é uma cultura extraordinária. Daudete Bandeira é advogado, Pedro Bandeira é advogado, Apolônio Cardoso era advogado. Então tem muitos, e a maioria é de Milson Ferreira. Eles, às vezes, nem exercem a profissão, mas tem o título, né? Eles mostram que não são qualquer pessoa, não é qualquer pessoa despreparada.
Ou seja, aquela falsa ideia de atribuir ao cantador, ao repentista, uma baixa escolaridade ou uma baixa erudição, isso cai por terra, completamente.
Com certeza.
E hoje, mais do que nunca, né, com essa juventude, com essa moçada cada vez mais nas universidades, estudando, aí é que você percebe mesmo a profissionalização desse artista.
Assim como o cordelista também tem melhorado bastante o nível.
Muito.
O cordel ainda não é plenamente respeitado porque é muito confundido. As pessoas pensam que o cordel é aquilo que está no formato. Que é uma literatura inferior, que...
Porque tá num folhetinho.
Que tá num folhetinho que era pendurado em cordel, que na verdade não é isso. Nunca foi pendurado em cordel, nunca foi. Mas o cordel em si é a expressão, é a versificação, é o conteúdo. O cordel não é a embalagem, o cordel é o âmago, é o interior do que tá naquela publicaçãozinha. E tem muita gente escrevendo direito. Agora, umas pessoas confundem. Aí não entende de métrica, não entende de rima, certo? E o conteúdo ainda, porque mesmo às vezes não tem a métrica perfeita e não tem a rima, mas está bem elaborado no contexto. Às vezes não sabe contextualizar, mas faz naquele formato, está aqui um cordel.
E aí, diz que é cordel sem ser.
Sem ser. Cordel é uma produção que exige muito.
Muito.
Muito. Tem que
é
ser
difícil, não é fácil
tem
fazer.
Tem que ser rimado e tem que ter poesia.
E é difícil, não é fácil, não.
Não. De jeito nenhum.
E exige muito esforço, muito talento.
É. Agora eu faço com o Manuel Bandeira, quando professor do Colégio Pedro II, perguntaram a ele se era difícil fazer poesia. Ele disse que é muito fácil ou impossível. Para o poeta é muito fácil.
É verdade, né? É verdade. Eu converso com o poeta, radialista e escritor de Deus Salles. E você continua conosco aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
E o pato, brincando na beira da lagoa, fazia um quen, 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 que ecoava na mata. A barriga do porquinho era grande.
O número de alunos com dificuldades de leitura vem diminuindo no Brasil. Mas, apesar disso, muitos estudantes com mais de 8 anos que frequentam as salas de aula não sabem ler e escrever. E aí, ele vai ter dificuldade para aprender todo o resto. A geografia, a história, a matemática. Até os 8 anos, toda criança deve saber ler e escrever. O mundinho dela vai ficar mais colorido, a imaginação vai crescer e o aprendizado vai ficar mais fácil.
O jacaré era lindo. Sua barriga amarela brilhava com o sol da manhã.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte realiza, por meio da Fundação Municipal de Cultura, a segunda edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte. A programação gratuita reúne mais de 200 atrações de valorização da literatura e fomento à leitura. Adriane Garcia é a curadora do festival.
Nosso festival tema que a gente escolheu foi Vozes de Todos os Campos. A nossa intenção era ampliar bastante, assim, né, com as atividades literárias que ocorrem na cidade. Tanto aquilo que diz respeito ao cânone, quanto aquilo que acontece nas periferias da cidade, nos saraus, nas batalhas de slãs. Então, o que a gente procurou foi um olhar amplo mesmo para a literatura e uma extensão desse público, sempre preocupado com a questão da formação do leitor e também dar visibilidade para trabalhos que muitas vezes não têm visibilidade, aliás, que quase nunca têm visibilidade. E nossa homenageada escolhida foi a Laís Corrêa de Araújo, que foi uma poeta maravilhosa, que nasceu em 1927, estaria completando 90 anos. E Laís tem uma obra incrível, ela foi uma mulher que nos anos 50, nos seus 20 e poucos anos, ela estava lançando um livro, mas ela participou ativamente da criação do suplemento literário, foi crítica literária, ou seja, ela foi uma mulher muito além do seu tempo, foi tradutora, ela foi a primeira mulher a traduzir Roland Barthes no Brasil, foi a primeira pessoa a traduzir Cortázar no Brasil, Arrabal. Então, assim, é uma intelectual imensa, né, que a gente não ouve falar com tanta regularidade. Então, o Fli, na verdade, presta essa homenagem também como uma forma de fazer as pessoas se atentarem, né, para esse nome, para essa pessoa. E tivemos o Rodolfo Castro, né, que é um escritor argentino que hoje está morando em Portugal, que contou histórias para a meninada. Ele se intitula O Pior Contador de Histórias do Mundo, mas na verdade ele é um dos melhores. Então, assim, foi bem bacana isso. A Ana Maria Gonçalves esteve conosco fazendo sua conferência de abertura. Foi muito emocionante, porque ela falou de literatura, sociedade, falou sobre racismo, falou sobre política. Então, foi muito bacana. E foram montadas várias mesas, né, de exposição com o nome de cada editora. E é maravilhoso porque é uma bibliodiversidade mesmo, né? Você tem livros de editoras pequenas, editoras independentes, de todos os tipos, muitos títulos. E as crianças, a Secretaria Estadual de Cultura, né, do Estado, 5 mil crianças das escolas públicas de Belo Horizonte. E todas as crianças receberam um vale-livro. Então elas têm um vale-livro e as crianças podem escolher livremente o livro que querem levar. De manhã, a meninada, né, fazendo um barulho danado, escolhendo livro. Hoje mesmo eu estava conversando com a menininha, Bruna, de 8 anos, me mostrando os 3 livros que ela comprou e eu elogiando, porque eu achei que ela escolheu muito bem. E aí ela ganhou de brinde um bloquinho, eu falei, aí aqui você pode escrever seu próprio livro. Ela brilhou o olho, assim, bem bacana. Ó, o que a gente espera é que haja, né, terceira edição, quarta, quinta, a gente espera que realmente seja um festival que fique aí na programação oficial da cidade. Porque a literatura precisa desse lugar, né, desse lugar de divulgação e desse lugar de prestígio na cidade. E eu acho que trazer um festival numa cidade é sempre prestigiar a literatura, dar um lugar de prestígio para ela. No primeiro Free, a gente já tinha, né, o tema da Free, que era a cidade, ele já tinha esse olhar para a cidade e para fora, e foi uma programação muito rica. O que eu acho que a gente evoluiu nesse festival é que a gente colocou um olhar, assim, mais atento para os cantos da cidade. São vozes de todos os cantos, procura trazer tanto vozes canônicas, vozes que têm visibilidade dentro da literatura, do meio literário, assim como também essa literatura que é feita nas comunidades de periferia, que os jovens estão aí falando. Uma mesa, inclusive, muito interessante sobre a literatura nas ruas, nos pichos, a literatura no grafite, a literatura presente nas lixeiras, ou seja, quando se usa outros suportes que não o papel para falar a literatura, para expor versos, principalmente para expor poesia.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias recebe o poeta de Deus Salles, autor do livro Audifax Rios, Sonhos, Cores e Palavras, publicado pela Expressão Gráfica Editora. A obra é o resultado de mais de 30 anos de convivência com o escritor, artista plástico e ilustrador Audifax Rios, morto em abril de 2015 aos 69 anos, vítima de um infarto, e a quem o livro faz uma homenagem póstuma. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. De Deus, eu vou aproveitar que você falou sobre esse tema.
Cordel.
Você disse que ainda não existe uma total aceitação da literatura de cordel. Você acha, ainda existe esse preconceito da literatura de cordel?
Existe, existe. Mas melhorou demais. Até porque com os novos formatos, com as publicações, com a diagramação mais bonita, mais estilizada, com um traço... E não só é a xilogravura, que a xilogravura tem muito valor, mas também não pode ficar só na tradição, tem que inovar. Então tem
ilustradores
fantásticos, né? E isso tem melhor receptividade pela criança, quando a obra é colorida, tem menos palavras do que desenhos, né? Então isso tem funcionado bem. Tem muita gente escrevendo cordel na literatura infantil.
Muito.
E as escolas abraçaram. Então hoje o cordel é bastante difundido e as crianças estão aprendendo a gostar. Os adultos também. Então, diferentemente de 20 anos atrás, o cordel hoje está num momento excepcional. E o Ceará é um celeiro de cordelistas.
E estudado, né, dentro das universidades. Eu lembro que no curso de letras, a gente tem uma disciplina, ela é optativa, infelizmente, ela não é uma disciplina obrigatória, é de literatura popular em verso, que é ministrado pela professora Elizabeth Martins. E nós vemos a literatura de cordel, a literatura popular em verso, e então a universidade ela possibilita também esse novo olhar para essa literatura. Agora, você acredita de Deus que com a entrega do Prêmio Jabuti de Literatura, que é a maior premiação literária do país, a mais importante, a um cordelista cearense, como é o Clevson Viana, você não acredita que isso também dá um outro respaldo para a literatura? Porque aí ele é abraçado e respaldado pelo cânone da crítica literária brasileira. Quando laureia um cordelista, um cearense, um nordestino, embora esteja fazendo uma adaptação de um clássico, né, que foi um livro adaptado para cordel, mas é literatura de cordel e é, notadamente, um cordelista, como é o Clevson.
Com certeza, isso nos enche de orgulho. E isso também vai pavimentando o caminho dos demais cordelistas. A gente só tem a agradecer, a louvá-lo pela premiação e dizer que todos que recebem algum reconhecimento, a gente também se sente agraciado com isso.
Agora, interessante, né, de Deus? Eu, particularmente, eu gosto de cordelivro, mas eu ainda prefiro o folheto. Eu não sei se tem essa relação de afetividade, que você conhece o folheto remete à sua infância. Mas eu gosto do cordelivro, mas eu ainda prefiro folheto. Eu tenho muito folheto de cordel em casa.
Eu também tenho bastante. Eu tenho uma cordelteca em casa.
E eu gosto do folheto. Se eu for na feira e tiver o cordelivro e tiver o folheto, certamente, lógico, eu vou levar o cordelivro e levar o folheto, mas certamente eu vou olhar primeiro para o folheto.
É, essa questão, como eu estou lhe falando, de melhorar muito essa questão visual, é mais para atrair o que ainda não é leitor tradicional, como você, como eu, mas eu também prefiro o cordel. Se eu for pegar uma história aqui cordelizada, eu vou procurar o que esteja no formato também. Obviamente que eu tenho muito, porque os próprios colegas vão passando, vão dando pra gente e tal, mas eu prefiro também no
o
formato.
O folheto, eu também.
Eu escrevo livros, eu tenho poucos cordéis, porque eu dificilmente faço um cordel específico, então são vários assuntos, né, e aí tem que ser num livro.
É, até pra poder, né?
São poemas, né? São poemas curtos, né? Com relação ao cordel, tem no mínimo 30 estrofes, 32 estrofes. Então, como eu faço poema geralmente com 10 estrofes, então faço vários poemas e componho o livro.
Já que a gente tá falando do livro, eu quero muito falar desse livro, Audifax Rio, Sonhos, Cores e Palavras, publicado pela Expressão Gráfica Editora, e que reúne aí vários talentosos amigos do Audifax. Num verdadeiro prefácio, apresentação, enfim, é um livro homenagem pro Audifax Rios. De Deus, fala pra gente um pouquinho de como é que surgiu essa publicação, da iniciativa.
Essa iniciativa, Lilian, foi do Dimas Macedo. No último aniversário do Audifax, em vida, 27 de abril, ele completou 69 anos e eu estava com ele, inclusive, na casa do Nireis. Nireis tinha prefaciado o meu livro Humberto Teixeira, muito mais que um letrista, e ele não pôde ir ao lançamento, estava resfriado na época, no dia, e eu fui entregar um exemplar para ele. Na casa dele, o Audifax foi comigo, e era o aniversário do Audifax. Aí o Dimas me liga, diz, poeta, você está sabendo que hoje é aniversário do Audifax? Ele chamava Audifax. Uhum. Digo, sim. Ele diz, poeta, eu queria lhe pedir um favor. Eu digo, fala, poeta. Ele disse, eu li o Luiz Gonzaga que você fez em cordel, o perfil biográfico, li também o do Humberto Teixeira, e eu queria que você fizesse isso com o Audifax, para homenageá-lo em vida no próximo ano, nos 70 anos. Tem um ano para você pesquisar e tal, sei que você é ocupado. Digo, farei com o maior prazer. Mas aí a gente combinou entre nós, mas não combinamos com o chefe maior, né? Que estava precisando, eu acho que deveria estar havendo uma reforma, uma nova decoração no céu, e ele resolveu levar esse grande ilustrador, né? E aí, uma semana depois desse combinado, Audifax se despediu da gente lá em Santana do Acaraú, sua terra natal, né? Até digo que a terra que deu-lhe a vida o arrebatou para a morte. Aí no dia do sepultamento, lá no Jardim Metropolitano, encontrando com alguns amigos que o Dimas tinha falado dessa sugestão, mas não deixe a ideia morrer, não deixe. E aí eu resolvi fazer e comemoramos 70, mesmo sem ele estar presente fisicamente, mas fizemos.
É, e foi lindo.
Foi um livro interessante, Lilian, porque dada a ligação fraternal, a gente tinha uma amizade muito verdadeira, sabe? Eu tinha o Aldifus como mais que um amigo, um conselheiro. O Aldifus era uma pessoa muito desprendida, era uma pessoa diferente de quase todo mundo. O Aldifus parece que era do céu mesmo, era um santo. E eu escrevi com muita emoção, sabe? Eu escrevi entre suspiros e lágrimas, foi um negócio impressionante. Eu me emocionei muito escrevendo esse livro.
Ora, se eu me emocionei com a leitura, eu imagino você escrevendo. Realmente deve ter sido emocionante. De Deus, eu queria falar sobre as pessoas que participam da publicação. Prefácio Juarez Leitão, tem uma apresentação do Raimundo Neto, tem poemas lindos do Rochinaldo Rinaré, do Luciano Maia. Fala como é que foi o convite para esse timaço de autores participarem da publicação.
E é porque faltou muita gente. Quando a gente diz, ó, preciso de um texto, mas as pessoas geralmente têm suas ocupações. E aí eu digo, para quando? Não é para logo, tal. Mas enfim, esquecendo, alguns mandaram depois que a obra tinha saído, outros se desculparam porque não deu tempo fazer, né? Mas muita gente se manifestou para escrever. Então foi bastante interessante essa participação aqui. O Juarez escreveu um
prefácio.
Um texto belíssimo, né? O Juarez escreve divinamente. E aqui ele também era muito amigo do Aldifus, aí foi também a emoção aflorou e escreveu isso. E aí esse material eu tinha, né, todo ilustrado com o material do meu acervo do Aldifus, viu?
Era isso que eu ia te perguntar, como é que você conseguiu essas ilustrações? Você já tinha essas ilustrações?
Sim, o Aldifus foi ilustrador da revista Gente de Ação, que é editada por mim.
Sim, sim.
E aí tinha todos esses desenhos. E a quarta capa, que agora é um anúncio, inclusive um anúncio da Assembleia. Antes eu não vendia esse anúncio. Esse anúncio era, essa quarta página, era um desenho do Aldifus. Então eu tenho essas telas todas. Ele desenhava e me dava o desenho e eu botei em moldura. Tem muita, muita tela.
E a gente tem a oportunidade de, já ao fim do livro, você ter todas essas ilustrações compiladas.
Isso.
Eu achei isso lindo, de Deus. Ao fim do livro você tem todas as ilustrações compiladas.
Essas guardazinhas, fim e início, né? Fim e
no
início.
No fim e início, isso. É quase que uma moldura mesmo ali.
É uma obra de arte mesmo.
É uma obra de arte.
E esse livro eu fiz diferente. Geralmente você faz o cordel e vai desenvolvendo. Você está falando de alguém, mas não... E eu dividi aqui em três partes, porque eu queria fazer isso bem distinto, né? As minhas impressões dele como artista plástico, eu denomino aqui de o traço. Aí vem a segunda parte, que é a palavra, o Aldifus escritor. E a terceira parte, o homem, né? A pessoa. Então ficou bem interessante. E as pessoas gostaram muito.
Muito.
Eu também gostei, eu me emocionei muito. Eu acho que eu não poderia fazer melhor que isso aqui não, tá? No limite da minha condição.
Eu me emocionei muito ao ler o livro. E eu tenho certeza que você que vai ler essa obra vai gostar muito. E é uma excelente apresentação para as novas gerações que não conheceram o artista e o conheci através do livro. Eu acho que é uma verdadeira, assim, apresentação para esses novos que vão surgindo. De Deus, eu vou deixar aí, você já está aí no ponto para fazer a leitura, eu vou deixar você fazer essa declamação para nós.
Pois é, fazer essa leitura, deixar esse livro para o Nabucodonosor, né? Bom, aqui quando falo da pessoa, digo: homem simples, de voz mansa e caudaloso saber, plantador de esperança nos campos do bem viver. Seus dons eu sempre contemplo, o coração era um templo e a simplicidade exemplo para quem soube absorver. Aquela figura leve, revestida de poesia, na sua passagem breve fez o que lhe conviria, bebeu todas, ganhou prêmio. Pintou tudo, fundou o Grêmio, fez amigos, foi boêmio na dimensão que queria. Sorveu seu florilégio, o dom sobrenatural, sem dúvida, foi privilégio de qualquer simples mortal. Não cultivava quisilha e em permanente vigília foi protetor da família de forma descomunal. Meio tímido, sisudo, só falava o necessário. parecia saber tudo ao fazer um comentário. Não tinha subterfúgio, a arte fora o transfúgio, clube do bode o refúgio, Santana, seu santuário. Vinha pondo nos esquadros a intenção opulenta de pintar 70 quadros para celebrar seus 70. Com argúcia e gentileza, preparava outra surpresa, 2 livros para Fortaleza nos 290. Envolto aquele jeitão que entorpece a calma, havia um bom coração, uma transparente calma, reluzente polidez, cintilante sensatez e um poço de lucidez no lençol freático da alma. Em todo ponto de vista, que analisa e descobre, quando fina-se um artista desses de talento nobre, o que tem-se observado, mesmo deixando um legado garantido e resguardado, seu povo fica mais pobre. Muito além de um amigo, Audifas foi um irmão. Em seu peito tive abrigo, ele, em meu coração, conheci-o plenamente, conselheiro, confidente, solidário e paciente, exemplo de cidadão. Para morar perto de Deus, pegou o último transporte, sem sequer dizer adeus a seus filhos e a consorte, teve interditada a lida em sua terra querida, Santana, que deu-lhe a vida, arrebatou para a morte. Amigo, vou lhe fazer um pedido especial. Volte quando desmorrer numa nave espacial. Sua fama não se apaga, no bode está sua vaga, ao lado de Sérgio Braga, Juarez, Falcão e Pardal.
Que lindo, difícil até a gente falar depois da leitura do Tadeusz Sales, porque quem conheceu o Audifax Rio sabe da delicadeza, da grandeza de espírito, do amigo, é exatamente tudo isso que o Tadeusz falou, de um confidente, de uma pessoa calada, taciturna, mas que quando fazia um comentário chamava a atenção de todo mundo, era realmente isso mesmo, era como se já soubesse de tudo, não precisava nem a gente comentar nada. Bom, esse é o Audifax Rios e eu faço um convite a você conhecê-lo também através do livro Audifax Rios, Sonhos, Cores e Palavras, de Tadeusz Sales, publicado pela Expressão Gráfica, e para aqueles que já o conhecem, fazer também essa leitura e trazer um pouco a memória afetiva e carinhosa desse ilustre artista cearense de Santana e que é um grande nome das artes no país. Tadeusz, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter vindo ao Autores Ideias, de ter conversado conosco. Mas antes de encerrar o programa, fala pra gente onde é que a gente pode encontrar e adquirir Audifax Rio, Sonhos, Cores e Palavras, além das suas demais obras.
Nas livrarias Lê, Livraria Acadêmica e Livro Técnico. Sérgio Braga, ali na Dom Joaquim, vizinho ao Clube do Bode.
Aí aproveita e já fica ali na Flórida, aproveita, vai no final de semana, passa na livraria, já dá uma passadinha lá no Flórida, fica por lá, conversa com os meninos do Clube do Bode. É um programaço pro seu sábado. Vem que você vai se divertir muito. E lógico, adquirir o livro Audifax Rio, Sonhos, Cores e Palavras, fazer um excelente leitura, viajar um pouco na poética do Tadeusz e no traço, no talento do Audifax Rios, que o livro tá lindo, você não vai se arrepender, é um livro mesmo, uma obra de arte para você ter guardadinho com muito carinho na sua estante. Tadeusz, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco. Se deixasse, a gente ia fazer esse programa até amanhã de manhã, porque papo não falta, e aí um assunto vai puxando o outro e eu preciso encerrar o programa. Eu não posso continuar esse bate-papo, mas fica aí o convite para outros momentos muito mais agradáveis como esse, viu? Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço essa oportunidade que você me permite de fazer esse contato com seus ouvintes, de estar aqui batendo esse papo com você cara a cara, aqui com o Nabucco. Que bom, né? Esse programa seu é uma maravilha, é um programa que eu acompanho todas as terças, viu? Eu acompanho mesmo.
Privilégio ter sua audiência, viu? Seu carinho.
Um abraço aos seus ouvintes, um grande abraço para você e obrigado pela oportunidade.
Depois deste nosso bate-papo com o escritor Tadeusz Sales, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Aldir Fux Rios foi cordelista, artista plástico, escritor e ilustrador. Nasceu no município cearense de Santana do Acaraú, a 249 quilômetros de Fortaleza, onde em 1962 radicou-se. Trabalhou na extinta TV Ceará, em jornais e agências de propaganda. Artista plástico, fez 20 de individuais, nas cidades de Brasília, Recife, Vaticano, Nova Canudos, Fortaleza e muito mais. Participou de inúmeras coletivas e salões onde foi premiado. Sua estreia na literatura aconteceu com o livro Bar Peixe Frito, de 1978. Fez capas e ilustrações para mais de 150 obras, a maioria de autores cearenses. No dia 25 de abril de 2015, o escritor falece, vítima de infarto, com apenas 69 anos de idade.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.